Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Morávamos ali no mesmo terreno. Eu, meu marido, nossos dois filhos, na casa que ficava na frente. Meu cunhado e a família dele moravam na casa de trás. O terreno era herança dos meus sogros e os dois irmãos, em comum acordo, fizeram a divisão. Foi uma escolha do meu cunhado ficar com a parte de trás do terreno, e já fazia 5 anos que vivíamos ali. E graças a Deus todo mundo se dando bem. Final de semana, por exemplo, era comum a gente almoçar juntos, ou ali em casa, ou então na casa deles. Até que um sábado à noite, a gente ali em casa assistindo televisão, começamos a escutar uma gritaria na casa dos fundos. Pelo jeito, era o que parecia, pelo menos, o Fábio e a Karina estavam discutindo. Não era a primeira vez que isso acontecia, que os dois se desentendiam e começavam a bater boca. Só que naquele dia, parecia que a coisa era um pouco mais séria. Porque mesmo com o som da televisão, deu para ouvir nitidamente o Fábio gritando com a mulher. Eu e meu marido, a gente se olhou assim, meio assustados, porque deu para ouvir nitidamente o Fábio falando aquilo. Você não vale nada, Karina. Mais do que desprezo. Peguei as crianças e levei até o quarto e depois fiquei ali perto da janela para ver se conseguia ouvir mais alguma coisa, até para entender o que estava se passando. A coisa parecia ferver lá na casa deles. Fosse o que fosse que tinha acontecido, devia ser uma coisa grave, porque meu cunhado estava revoltado, falando um monte de palavrão, xingando a mulher de um monte de coisa. Dava para ouvir até barulho de coisa se quebrando, como se estivessem um atirando no outro. Eu fui lá até a sala, tremendo já, e pedi pro Clóvis: Clóvis, não é melhor você ir lá ver o que tá vendo? O teu irmão pode acabar perdendo o controle. Ele não fez nenhum comentário. E nenhum gesto também. Quer dizer, só balançou a cabeça assim, como que se eximindo da responsabilidade. Sei lá, eu olhei para a cara dele e até estranhei aquela reação. Ele estava até meio pálido. Sei lá, meio assustado, mas fez aquele gesto como que dizendo que não ia ver nada, que não era assunto dele. Enquanto a briga persistia, eu fiquei pensando e me perguntando se eu, de repente, não devia ir até lá. Até que, de repente, alguém bateu a porta. Lá de fora, aquela voz: Vanessa, Clóvis, abre a porta aí, sou eu, a Karina. Me deixa entrar, pelo amor de Deus, Clóvis. Foi correndo abrir a porta. Ele estava pálida, cara de assustada. E nem era para menos, né? Mal abri a porta e elas foram entrando, enquanto a Karina, coitada, assustada, falava: será que a gente pode passar a noite aqui? O Fábio, ele tá fora de si. Claro, Karina, claro, entra. Mas o que que houve? Para ele ficar furioso desse jeito? A gente tava aqui ouvindo e, sei lá, ele é louco. Cismou que eu tava trocando mensagem, não sei com quem, e começou a quebrar tudo. Eu fiquei com tanta pena da minha sobrinha. Sabe, criança, e passando por uma situação daquela, imagina o trauma que a criança não fica e leva para a idade adulta depois, né? Dava para ver sua carinha de assustada. Falei que elas podiam ficar ali numa boa, só que depois ela pensou melhor e resolveu chamar um carro de aplicativo. Decidiu ir dormir na casa da mãe. Ficou com medo de que o Fábio quisesse entrar ali em casa e, sei lá, e arrancá-la dali, continuar a briga até bater nela. Assim que ela veio bater na nossa porta, depois de um tempo, meu cunhado saiu de carro e saiu acelerando bem forte. Ela aproveitou que ele não estava ali, foi pegar umas mudas de roupa, depois chamou o carro e foi lá para a casa da mãe. Eu e meu marido ficamos ali nos olhando, tentando entender o que afinal de contas tinha acontecido. Repito, eles já tinham discutido outras vezes, mas nunca tinham chegado àquele ponto. No dia seguinte, como meu marido não quis se meter, falou que não lhe dizia respeito, que era briga de casal, eu tomei a dianteira e fui lá conversar com o Fábio. Eu queria pelo menos entender o que tinha se passado, o motivo dele ter ficado tão bravo. Naturalmente que ele estava mais calmo, mas só um pouco. Ele já sabia que a Karina estava na casa da mãe dela, com a filha. E quando perguntei o que tinha acontecido para ele ficar daquele jeito, ele falou: "Você acredita que aquela vadia está me traindo?" "Te traindo?" Achei um monte de mensagem no celular dela com outro cara. "Meu Deus, e você conhece a pessoa?" "Claro que não. Não tinha nem foto no perfil do infeliz. Mas eu li as mensagens e foi o que bastou." Ele então me contou que tinha conseguido pegar o celular da mão dela enquanto ela estava distraída. Aí se trancou no banheiro, sabe? E apagou tudo. Ele chegou a ler algumas coisas, mas ela mais do que depressa foi lá e arrancou o telefone da mão dele, se trancou no banheiro e apagou um monte. Acabou apagando tudo, né? Só que ele já tinha lido o suficiente para saber que estava sendo traído. Olha, eu fiquei abismada. Fiquei abismada. Porque o que a Karina tinha me contado era coisa bem diferente. A briga tinha sido por conta de uma cisma dele. Nada mais do que isso. Foi o que ela me falou. Agora, a gente sabe que cada pessoa puxa a brasa pro seu assado, né? Só que havia uma diferença muito grande entre cismar e ter acontecido alguma coisa mesmo. Olha, de certo modo, fiquei até com pena dele, porque depois de desabafar, falar um monte da Karina, eu senti até que ele ia chorar. E responde: "É justo o que ela está fazendo comigo? Puxa vida, você me conhece. Você sabe que eu não sou cara de bagunça. Ficar na rua, sabe, correndo atrás de mulher. Eu vivo pra minha família. Aí ela vem e me apronta uma safadeza dessa." "É, imagino como tá sendo difícil pra você, mas me diga, o que que você tá pretendendo fazer agora, a partir de agora?" "Não sei. Só tô me sentindo completamente perdido, viu? Eu sinceramente não esperava isso dela. Ofereci meu apoio, falei que se precisasse de algo, era só falar com a gente. O Clóvis também estava ali à disposição, ele agradeceu, mas disse que não precisava de nada." "Olha, fiquei meio dividida, porque você não sabe em quem acreditar. Como que você, depois de uma briga daquelas, uma pessoa diz que aconteceu uma coisa, a outra já diz o contrário. Como que você vai saber quem está falando a verdade? O normal, pelo menos até então, numa situação assim, é a gente tomar partido da mulher. Só que depois do que o meu contou, eu fiquei em dúvida. Voltei para casa, contei pro meu marido o que o irmão dele tinha me falado. Ele fez aquela cara de pena e perguntou: quer dizer então que ele leu as mensagens lá que a Karina trocou com o cara? Falei que sim, pelo menos algumas, porque ela tinha conseguido tirar o aparelho da mão dele depois e se trancou no banheiro, aí apagou tudo, né? Tá, mas então ele não sabe quem é o cara? Pior que não. Ele falou que não tinha nem foto no perfil do cara. Olha, Clóvis, eu tô morrendo de pena dele, viu? Porque se essa história for verdade mesmo, ele não merecia. Sabe, sacanagem se a Karina fez isso com ele. Pensei que meu marido fosse finalmente lá conversar com o irmão, dar uma força pra ele, né? Mas, nesse caso, ele novamente falou que não queria se meter. Olha, eu até acho que a gente não deve se meter na vida dos outros, interferir. Agora, no caso do meu marido, puxa vida, o cara era irmão dele. Achei a reação dele tão esquisita. Na noite anterior, quando começou aquela briga, lá na casa dos dois, em vez de ir lá ver o que estava rolando, ele só se encolheu no sofá, dizendo que não era assunto dele. Bom, enfim, o irmão era dele e ele devia saber o que estava fazendo, né? Não houve mais acerto entre o Fábio e a Karina. Agora, o mais incrível é que não foi por uma escolha dele, mas dela. Ele que não quis. Naquele mesmo domingo, à tarde, ela esteve ali no terreno com o irmão dela. Nem a filha ela trouxe junto, porque ela veio só buscar o resto das suas coisas. Sei lá, eu achei melhor dessa vez fazer igual o Clóvis, né? Não me meter também. Mas teve outro princípio de confusão. A coisa só não desandou porque o irmão da Karina estava ali e não deixou o Fábio fazer nada com ela. Aliás, depois ele chegou a pedir que ela não fizesse nada precipitado, não saísse de casa, não o abandonasse, que era melhor os dois conversarem para acharem uma saída. Até isso ele fez. Olha, deu para ver que ele gostava muito da Karina, porque mesmo depois de tudo o que ele tinha me contado, ele ainda estava querendo reatar com ela. Pelo menos foi isso o que eu entendi, só que ela não quis. Dali de casa, eu escutei tudo. Lembro dela falando: não dá mais, Fábio. Você passou do limite comigo, viu? Se você acha que eu tô te traindo, o que que você quer conversar comigo? Não tem mais acerto. Pelo amor de Deus, Karina, não precisa ser assim, a gente pode conversar e chegar a uma conclusão. Olha, ou eu entendi errado, ou ele ainda estava se humilhando para ela. Fiquei sem saber o que pensar, mas, enfim, foi o fim da linha para os dois. Foi uma pena, porque a gente se dava tão bem ali, sabe? Acabaram os almoços de domingo, os carteados que às vezes a gente fazia, até o Clóvis meio que se afastou do irmão. Eu estranhei isso. Eu cheguei a perguntar pra ele: escuta, Clóvis, você ainda não foi falar com teu irmão depois de tudo? Puxa vida, o cara pode estar precisando de você, né? Do teu apoio. A reação foi a mesma. Quem sabe o que é que eu faço? O cara tá lá com a dor dele. Me tratou mal quando fui conversar com ele. Então, ele fica lá, se curando, e eu aqui tratando a minha vida. Enfim, fazer o quê? Pouco a pouco, não sei porquê, fui sentindo o meu marido cada dia mais esquisito. Agora não apenas na relação com o irmão, mas até em casa também. Tinha sábado, por exemplo, que ele demorava para chegar do serviço. Coisa que antes era difícil acontecer. vivia quieto, sabe? Na dele, mexendo no bendito celular, e sempre que eu me aproximava, ele disfarçava, dava um jeito de parar de fazer o que estava fazendo e se conversava. Sei lá, eu comecei a ficar desconfiado dele, porque ele começou a ter um comportamento diferente. Vivia cheio de segredos. E, olha, nunca cheguei a nenhuma conclusão assim. Nunca liguei uma coisa na outra. Mas a verdade é que ele mudou muito. Parecia até outra pessoa. Eu vivia perguntando o que ele tinha. Mas a resposta era sempre a mesma. Tenho nada, Vanessa. Sabe, tô bem. Sabe? Por que você pergunta isso? O fato é que demorou não mais do que um mês. Não mais do que isso. Quando meu cunhado veio bater na minha porta, naquela tarde de sábado, eu não poderia imaginar que fosse para me dizer aquilo. Nem abri a porta e ele já foi entrando, afoito. E foi só depois que entrou que eu reparei que ele estava com uma das mãos, a mão direita, toda machucada, sangrando, inclusive. Sei lá, coisa mais esquisita. Aliás, eu notei outra coisa. Ele estava tremendo. O cabelo todo desarrumado. Fiquei assustada, claro, né? Meu Deus, Fábio, o que que houve? Quebrei a cara dele, Vanessa. Mas como assim? Ele quem? Não me diga que você andou sendo brigando. Naturalmente que a imagem da mulher dele já se formou no mesmo instante na minha cabeça. Só podia ser uma briga entre ele e o cara que ele dizia que tinha tido um caso com a mulher dele. Só podia, porque ia estar brigando por quê? Você brigou, mas... Eu já imaginava que depois daquilo que tinha vindo, ele fosse querer vigiar a Karina, segui-la, para ver se conseguia descobrir quem era o sujeito com quem ela andava. Trocando mensagens e mais do que isso, se encontrando. E pelo jeito, devia ter conseguido pegar os dois juntos. Foi o que me ocorreu quando ele falou aquilo que tinha quebrado a cara dele, embora eu não soubesse quem era ele. Aliás, foi o que perguntei. E foi então que ele jogou a bomba. Peguei os dois juntos, Vanessa. Sabe, ninguém me contou. Ninguém me contou. Eu quase matei aquele desgraçado. Com quem você andou brigando? O olhar dele gelou a minha espinha. E antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, eu já percebi que iria desabar. Ele olhou para mim com um misto de raiva e de pena. Raiva do homem que ele dizia ter socado. E pena de mim. Quer saber com quem foi? Se prepare, Vanessa, porque eu quebrei a cara do teu marido.
O quê?
Mas a troco de que isso? A troco de quê? Será que você não entendeu? Ele falou aquilo e já tomou o rumo da porta, deixando ali completamente desatinada, sem saber o que pensar. Então era meu marido, o Clóvis, o amante da Karina. Só podia ser pesadelo. Comecei a tremer. Peguei o celular e tentei ligar pro Clóvis, mas chamava até cair. E ninguém atendia. Mandei mensagem, mas ele também não viu nenhuma. Liguei então para Karina, mas ela também não me atendeu. Nem leu as minhas mensagens. Aí fui tirar tudo a limpo de novo com o Fábio. Bati na porta, chamei, mas como ele não atendia, abri e já fui entrando. Não havia nenhum sinal dele na sala, nem na cozinha, nem nos quartos. Fui conferindo o banheiro e quando abri aquela porta, me deparei com aquela cena pavorosa. O Fábio estava dentro do box. Dentro do box do banheiro, ali, diante de mim, caído no chão, com uma poça de sangue embaixo e uma faca do lado do corpo. Pro meu desespero, ele tinha cortado os pulsos, mas ainda estava vivo. Eu fiquei tão desesperada. Chamei o socorro, que não demorou a chegar. E ele foi levado até o hospital. Felizmente conseguiram salvá-lo. Quem também estava no hospital, não no mesmo, mas em outro, era meu marido. Por conta da briga que teve com o irmão, por conta dos ferimentos, a própria Karina chamou o socorro e ele também foi levado ao hospital. Era tudo verdade mesmo. Agora não havia dúvida. O Fábio tinha flagrado os dois juntos e aí partiu com tudo para cima do irmão. É para se ver o estrago que aquele infame causou nas nossas vidas, nas nossas famílias. Destruiu tudo. Agora dava para entender por que que meu marido mudou tanto depois da confusão que deu na casa do irmão dele com a esposa. Claro, né? Ele sabia que era o estupim. Ficou com medo. Até porque devia saber do que se tratava. E aí teve medo de ir lá encarar o irmão. Atraiçoou o próprio irmão, sem contar o que fez comigo. Foi, naturalmente, nem podia ser diferente, né? O fim de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque depois, os dois resolveram assumir que estavam juntos. E quando fui visitá-lo no hospital, ele não teve sequer coragem de olhar na minha cara. Como também não abriu a boca nem para se defender. Sabe Deus, desde quando vinha essa história? Desde quando andavam nos traindo, bem debaixo da nossa vista? Olha como essa vida é ingrata, injusta. De um lado, dois pilantras safados, traidores e mentirosos, e do outro, dois pobres coitados enganados. Eles não passam de escória, são farinhas do mesmo saco. Duas pessoas sem o mínimo de vergonha, que só pensam em si mesmos. E por esse egoísmo todo, acabaram com duas famílias, sem dó, sem piedade, sem pensar em mais nada e sem pensar em mais ninguém.
Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it? guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you go. I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Quer saber? Me encantei por ela desde o primeiro instante. Antes mesmo de saber o seu nome, ou de trocarmos uma palavra. Quando ele entrou pela porta da sala, senti o coração dando aquele sinal. Ela tinha sido contratada naquele dia mesmo, era seu primeiro dia na firma. E o nosso chefe estava passando de setor em setor para apresentá-la para o resto do pessoal. Era uma prática da empresa, uma espécie de integração que todos os novos funcionários faziam. Antes de começarem a exercer a função de cada um, todo recém-contratado tinha de passar 2 dias ali conhecendo a filosofia da empresa, os setores, todo o pessoal. Eu mesmo tinha passado por isso. E desde a primeira vez, senti que ela mudaria minha rotina ali na firma. Trocamos um aperto de mão, lhe dei as boas-vindas, ela agradeceu com um sorriso e, para aumentar ainda mais o meu encanto, o chefe me designou para lhe passar informações ali a respeito do nosso setor. Isso fazia parte daquele processo de integração que eu mencionei há pouco tempo atrás. Isso fez, naturalmente, que a gente se aproximasse assim de um modo mais rápido. Até porque ela não conhecia ninguém ali na firma. Acabamos almoçando juntos já naquele primeiro dia. E só de estar perto dela, eu já me sentia no paraíso. Sabendo coisas a seu respeito. Sabe, eu ficava encantado a cada palavra que ela falava. E com o passar dos dias, tudo isso foi se multiplicando. E olha, pode parecer exagero, mas acho que acabei me apaixonando por essa menina por conta daquele pouco contato que a gente tinha, só ali da firma. E eu digo isso porque aquilo que eu estava sentindo só podia ser paixão. Não tirava a menina do pensamento. Toda vez que havia, batia aquele tremor do corpo todo. E foi depois de um tempo que, durante um almoço, a gente ali na mesa, quatro colegas, a Maísa, ela e a Flávia, conversando, e eu só acompanhando o assunto, né? De repente, elas começaram a falar de cinema, de filme. De repente, a Maísa falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Aliás, vocês viram o filme que estreou essa semana? Eu esqueci o nome, mas é um filme ótimo, muito legal. Meu namorado falou que ia me levar para ver, talvez domingo a gente vá. Foi desse modo, até porque eu não tinha tido a coragem ainda de perguntar direto, foi desse modo que eu descobri que ela tinha namorado. Até aquele momento, eu não fazia ideia de que ela tivesse alguém. Nunca tínhamos conversado sobre isso. Curiosidade até bateu, mas sabe, nas vezes que eu fiquei com vontade de perguntar, bateu um medo. Se bem que vamos convir, né? Era mais do que provável que ela tivesse alguém. O pior é que fiz papel de bobo, porque no que ela falou aquilo, me deu uma coisa tão ruim. Sabe, acho que todo mundo percebeu o meu mal-estar. Depois ela inclusive perguntou se estava tudo bem comigo, porque eu quase engasguei com a comida. Meu Deus, era só o que me faltava. Nessa altura do campeonato, me apaixonar por alguém que já tem namorado. Se bem que, mesmo que não tivesse namorado, sei lá se eu teria alguma chance com ela. Sim, porque não é questão de fazer pouco de si mesmo, mas ela era tão bonita, tão linda, que eu me sentia meio apequenado diante dela. A grande verdade é essa. Só que é aquela coisa, né? Apesar de não sentir que está assim à altura da pessoa, se o coração começa a se bandear pro lado da criaturinha, quem acaba decidindo é justamente ele, o coração. E a verdade era uma só. Eu estava apaixonado. Não importa se ela era demais pro meu valor, se ela tinha namorado, se não tinha, se era sozinha. Nada disso importava, porque quando a gente se apaixona, nada disso é levado em consideração. Verdade que depois que eu soube que ela era comprometida, eu passei a sofrer. É, passei a sentir aquele aperto no peito. Era uma coisa tão forte que eu nunca tinha sentido antes. Chegava a ser uma dor física, assim, que dava no peito. Apesar de conversarmos direto, almoçarmos juntos ali, na mesma mesa, eu nunca tinha entrado nesse assunto com ela. Sempre me coloquei no meu lugar. Agora, mais ainda, pelo fato de saber que ela tinha alguém na vida, né? Mas só Deus é que sabe o quanto isso me judiava. Eu lembro da primeira vez que o cara foi buscá-la de carro no final do expediente. Olha, eu juro, me deu até dor de barriga. Um dia, tínhamos almoçado juntos, e quando vimos, estávamos só nós dois ali na mesa. Lembro que ela estava contando algo da sua vida, e eu ali, olhando nos seus olhos, como que enfeitiçado, prestando atenção em cada palavra. E pelas tantas, ela me fez uma pergunta, mas eu estava tão distraído, sabe? Tão fixado ali nos olhos dela, que continuei olhando para ela, não percebi que ela tinha me feito uma pergunta. Ela então estalou os dedos assim diante de mim. para me fazer sair do transe. Nossa, Túlio, pensamento teu tá onde? Eu aqui falando com você e você não me dá a mínima? Poxa, desculpa, mas eu me distraí olhando pros seus olhos. É, eu percebi mesmo. Só que parecia que não era pra mim que você tava olhando. Era pra você sim. É que você tem um olhar tão penetrante que chega a enfeitiçar a gente, sabia? Você acha? Você não tava querendo ler meu pensamento, Otávio. Ela falou aquilo e sorriu. A verdade é que mesmo sabendo que devia tirar a mulher do pensamento, que devia fazer tudo que estivesse a meu alcance para não alimentar aquela coisa boba, sem futuro, a verdade é que eu não tinha força. Tinha intenção, mas na prática, quem disse que eu fazia? Sei lá, ela tinha algo que me dominava. E por mais que pareça bobo, me fazia tão bem aquele domínio dela sobre mim. Mesmo eu sabendo que ela não podia ser nada minha, já que tinha um dono, né? Vai entender. A gente sabe que não tem futuro e continua se deixando levar. Era como se o simples fato de estar perto dela já me satisfizesse, já me desse pelo menos um pouco de felicidade. No começo eu sofria, chegava a me torturar em pensamentos. Mas depois, não sei, eu acho que acabei me acostumando. E só de estar perto dela, eu já me sentia feliz. Claro que eu tinha vontade de me declarar, fazer ela saber do que eu sentia, né? Mas, e o medo de abrir o coração e estragar até aquele pouco que a gente tinha, aquela amizade de colegas de serviço. E sabe, ele me contava tanta coisa da sua vida, coisas boas, coisas ruins. Eu tinha medo de repente falar do que eu sentia e perder aquela intimidade que tínhamos um com o outro. Por isso fui deixando para lá, me contentando com aquilo que ela tinha para me oferecer, sua amizade e nada mais. Um dia, tempos depois, finalmente conheci seu namorado de maneira oficial. De vista, eu já conhecia há muito tempo, mas a gente nunca tinha conversado nem sido apresentados. Lembro que estávamos eu e ela saindo para almoçar e ele estava esperando por ela ali na frente, para irem almoçar num outro lugar. E ela aproveitou para nos apresentar. Falou pra ele que eu era seu melhor amigo ali na empresa, só que usou o termo em inglês. My best friend, ela falou. Aliás, volta e meia, ela me chamava assim. Ou simplesmente the best, em vez de me chamar pelo nome. Um dia, inclusive, ela perguntou: escuta, por que você também não arranja uma namorada, hein? Assim a gente podia sair em dois casais, né? Eu e o Alexandre e você e a tua mina. Como é que eu ia explicar isso pra ela? Não queria arranjar outra namorada. Só tinha uma no pensamento. E essa uma que eu tinha já era comprometida. O pior de tudo é que com o tempo, nossa relação tinha chegado num tal nível de amizade, de intimidade, que eu já não tinha nem mais cara para falar do que sentia por ela. Na minha cabeça, ela era o amor da minha vida. Só que para ela, eu era o amigo, né? Seu best friend, ali na firma, como ela adorava me chamar. Eu não queria ser seu friend, nem o best, nem o não best. O que eu queria era outra coisa. Mas enfim, né? Se não tinha me declarado até aquele momento, comecei a me achar até estranho, pensando em falar do que eu sentia. O fato é que o tempo foi passando, até que perto de ela completar um ano e meio de serviço ali na empresa com a gente, aconteceu aquilo, enfim, que era, pelo menos na minha cabeça, era uma coisa que não tinha como acontecer. Mas aconteceu. Um dia eu estava ali trabalhando bem tranquilo, quando recebi uma mensagem dela no e-mail corporativo da empresa. Preciso conversar com você, Beste. Tô precisando muito do seu abraço. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que depois a gente conversaria e ela me contaria tudo. Aí eu fiquei tão ansioso. Imaginei um milhão de coisas. E quando ficamos frente a frente, notei de saída que ela estava com a expressão assim bem triste. Era mais do que evidente que tinha acontecido alguma coisa, e era uma coisa ruim. Não era uma coisa boa. Por isso que ela tinha dito que estava precisando do meu abraço. Acabamos indo almoçar no outro lugar, porque ela queria ficar sozinha comigo para a gente poder conversar numa boa. De saída, quando eu puxei a cadeira e ela sentou, eu sentei também e fiquei olhando para ela, esperando que... Ela falou aquela frase que eu não soube nem interpretar naquele momento. Se era uma coisa boa ou se era uma coisa ruim. Só depois é que eu fui raciocinar para entender o significado daquilo. Eu e o Alexandre, a gente terminou. Terminaram o namoro, mas... Ué, o que houve? Você acredita que eu descobri que o safado estava saindo com outra? Ele estava me enganando, Túlio. Me traindo. Ela, que já estava com os olhos molhados, mal terminou a frase e já caiu no choro. Tinha descoberto um monte de mensagens no celular do namorado. Ele tinha trocado com outra menina e, pelo visto, foi o que ela me contou, já fazia algum tempo que os dois, ele e essa outra, andavam de rolo. Olha, juro, eu, até aquele momento, eu não tinha nem assimilado direito aquela novidade. E talvez, teoricamente, eu devesse ficar até feliz por saber daquilo, mas juro, eu não fiquei feliz, porque sabia que ele estava sofrendo. Vê-la chorando daquele jeito me partiu o coração. Eu a amava, eu a queria para mim, mas não desse jeito, não à custa do seu sofrimento. Pelo contrário, eu só queria vê-la feliz, sorrindo. Tentei consolá-la, que era o que, enfim, cabia a mim, né? Ela parecia estar sofrendo tanto. Olha, cheguei a ficar com raiva do cara, juro por Deus. Como que ele podia ter coragem de fazer uma coisa dessa com a Maísa? Olha, simplesmente não dava para entender. Ela me contou que ela e quem tinha desmanchado o namoro e que não tinha volta. Não queria ter do seu lado um homem mentiroso, leviano, traidor. Tudo isso, naturalmente, acabou nos aproximando ainda mais, porque era comigo que ela desabafava. Ela me contou que ele vivia vindo atrás dela na faculdade, na sua casa, ficava mandando mensagem o tempo todo, naturalmente, querendo uma volta, né? Só que ela me garantiu: para ele, eu não volto nunca mais. Traição é a única coisa que eu não perdoo. Era o que ela falava. Até ali, na frente da empresa, ele vinha, sabe? Já tinha aparecido várias vezes para tentar conversar com ela depois do trabalho, mas ela não dava o braço a torcer. E foi numa dessas vezes que aconteceu uma outra coisa que me surpreendeu. Pelo menos na minha cabeça nunca passou que aquilo pudesse acontecer, principalmente por conta da situação que estávamos vivendo. tínhamos saído para almoçar. O restaurante ficava bem ali na outra quadra. Só que quando saímos pelo portão, o carro do ex-namorado da Maísa estava ali na frente. O que, repito, não era uma coisa incomum. Ele já tinha estado ali várias vezes e esperava por ela, ou dentro do carro, ou apoiado no carro. Eu e ela estávamos caminhando assim, lado a lado, e ao vê-la, ele que estava dentro do carro saiu e veio ao encontro dela. Maísa, por favor, vamos conversar. Para de fugir de mim. Eu tô sofrendo longe de você. Eu sei que você também tá. Me dá uma chance, pelo menos, de eu me explicar. Ela retrucou. Já te pedi para nunca mais ir atrás de mim, Alexandre. Acabou. Será que você não entendeu? E de mais a mais, eu já tô em outra. Eu tô saindo com outra pessoa, se você quer saber. Para com isso. Eu sei que é mentira. Você me ama. Foi então que, para minha surpresa, ela se virou para mim, sorriu e se atirou nos meus braços, colando sua boca na minha. Eu jamais poderia imaginar uma cena daquelas. Porque, embora quisesse, eu sabia, pelo menos dentro da minha cabeça, que era impossível. A situação que ela vivia, eu sabia que ela era apaixonada por aquele cara. Apesar de ser um lambento infeliz, que a tinha traído, inclusive. Eu sei, mesmo naquele momento, sei que ela fez aquilo só para atingir o cara. Para ele pensar que eu era o homem com quem ele estava ficando. Só que depois do susto, claro, não perdi a chance de aproveitar. Correspondi ao beijo com muita paixão. Paixão que eu não precisei por nenhum instante fingir, porque era uma paixão verdadeira, que jardia no meu peito há meses. E tudo ali na frente do namorado dela, ou do ex-namorado, que, claro, ficou olhando a cena sem acreditar. Depois do beijo, ela me pegou pela mão e praticamente me arrastou, deixando o talzito do Alexandre ali, com a maior cara de tacho do mundo. Olha, eu custei esse milagre, viu? Somente depois que entramos no restaurante é que ela soltou a minha mão. E aí falou: desculpa por isso, tá, Túlio? Mas eu acho que só assim pro Alexandre entender. Pensei em alguma coisa pra falar, mas sinceramente não me ocorreu nada. Na verdade, quase que eu falei: desculpa. Desculpa. Por mim, você pode repetir esse gesto 1 milhão de vezes, se quiser. Na verdade, eu tava me sentindo assim, meio fora da casinha, né? Embora tenha ficado também um certo clima de constrangimento, assim, entre nós depois. A gente se serviu, escolhemos uma mesa e eu notei que ela mal conseguia me olhar nos olhos. Eu, da minha parte, não vou negar, estava me desmanchando de tanta felicidade. Só por ter provado só. Eu falo só, mas para mim era tudo, né? Ter provado o gosto daquela boca. Porque pela situação que a gente vivia, era algo que eu achei que nunca fosse acontecer. Tudo bem, ela tinha me beijado por um motivo que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria. Mas pelo menos o beijo tinha acontecido. Olha, eu fiquei até com medo de tocar no assunto depois, de acabar estragando aquele instante de sei lá, só que a certa altura não pude me controlar e acabei falando. Você fez muito bem botar esse cara pra correr, viu, Maísa? Sim, porque o cara te traiu, te fez de boba. Agora ficar aí correndo atrás? Você tem que tentar seguir com a tua vida. Tentar achar outra pessoa, alguém que goste de você de verdade, né? Que te respeite. Bastou falar aquilo para os olhos dela ficarem marejados de novo. Eu sei, Túlio. Mas é tão difícil. Eu gosto dele. Mesmo ele tendo feito o que ele fez, eu sinceramente não sei se vou conseguir. Você não tá pensando em perdoar ele, né, Maísa? Olha, sei lá, viu? Tem uns que eu não sei de nada. Ficamos um tempão em silêncio depois do que ela disse. Ela tentando se recompor do choro e eu criando coragem para entrar no assunto. Até que falei, Maísa, sobre o beijo que você me deu. Você não se arrependeu, né? Ai, tudo. Desculpa, de novo. Ficou parecendo que eu te usei, né? Eu não devia ter feito isso, eu sei. Me perdoa, tá bom? Imagina, Maísa. Tá tudo bem, tô falando não é por esse motivo, não. Aliás, e até pelo contrário. Você fica aí se desculpando? Pois fique sabendo que eu gostei, viu? Aliás, eu quero aproveitar o que aconteceu para dizer uma coisa que eu devia ter dito já há muito tempo, mas sempre fui tão covarde. Eu não gosto de você só como amiga. Na verdade, me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. O que você tá falando, Túlio? Para de ser bobo. Você tá brincando com coisa séria. Você que é brincando, Maísa? Pelo amor de Deus, eu não tô brincando. É verdade. Sou apaixonado por você. Nunca falei porque, enfim, você tinha namorado. Só que agora é diferente, né? Túlio, puxa vida, eu nem sei o que falar. Procura não confundir as coisas. A gente é amigo. Você esqueceu? O que aconteceu agora há pouco não devia ter acontecido. Foi um impulso que me deu e... Você sabe que eu fiz aquilo só para dirigir o Alexandre. Eu devia imaginar que ela fosse falar aquilo. Na verdade... Devia imaginar, não, e imaginei mesmo. Mas enfim, se não tivesse dito aquilo naquela hora, acho que teria me dado um ataque. Coração ia parar, eu ia ter um piripaque qualquer, não sei, mas aquilo tava me... Arrisquei. E acabei, como eu já previa, caindo do cavalo. E também fiz num impulso, né? Sem pensar. Movido pelo sabor daquele beijo, cujo gosto ainda permanecia na minha boca. Infelizmente, aconteceu aquilo que era lógica, né? Se bem que, na verdade, foi até pior. Porque, como eu sempre temi, ela ficou ressabiada pelas coisas que eu falei. E meio que me deu, assim, uma espécie de gelo, assim, aconteceu uma espécie de afastamento. Foi difícil para mim, porque ela passou a me tratar, assim, de um jeito muito diferente. Alguns dias depois, chegou a notícia. A notícia que eu tanto temia e que, infelizmente, eu também já esperava. Ela tinha voltado com o cara. Reatou com ele e, para piorar, tive a confirmação. Vi com os meus próprios olhos, porque o infeliz foi buscá-la de carro para levá-la até a faculdade, como já tinha feito isso em outros tempos, né? Antes da separação. Reatou com ele. Eu até tentei conversar com ela depois, me reaproximar, tentar pelo menos recuperar aquela relação de amizade que tínhamos. Mas ela me tratou de um jeito estranho, pediu desculpas pela enésima vez. Eu já estava tão cheio de ouvir essa mulher me pedindo desculpa. Aí ela falou que resolveu dar uma oportunidade a mais para aquele namoro, porque a gente tem que ser suficientemente adulto para saber perdoar. Ela tinha resolvido voltar porque também estava sofrendo, porque gostava dele. E nessa altura da conversa, sabe, eu já percebi que tinha feito mais uma tentativa infrutífera. Eu não queria mais ouvir aquele tipo de coisa. Eu estava cheio de saber que ela gostava dele, que ela o tinha perdoado, que entre nós era só amizade, porque chega num momento que você enche o saco. Sabe? Até diante da mulher que você sabe que é a mulher da tua vida, você sente vontade de pegar a pessoa pelos ombros e sacudir. E pedir que ela pare de falar. Porque nada daquilo que ela fala é o que você quer ouvir. Isso não é o que você quer ouvir, cala a boca. Mas aí vem a lembrança daquele beijo. Por bobo que pareça, apesar de ter sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi uma coisa que foi responsável também pelo nosso afastamento. Não fosse o beijo, eu não teria dito todas aquelas coisas depois, e ela não teria se afastado de mim. E eu não estaria me sentindo tão pequeno, tão idiota, tão insignificante e tão impotente como agora. Ela falou que até preferia que a gente se afastasse um pouco para não me fazer sofrer. Para não alimentar uma esperança falsa. Seria melhor para mim, ela falou. Mas é verdade que não foi. O tempo passou e eu continuo amando essa mulher. Apaixonado, feito um bobo. E tem horas que eu penso que esse sentimento vai me acompanhar para o resto da vida, me fazendo sofrer. Como se fosse um destino. Como se fosse a minha sina. Como se fosse a minha cruz.
I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
98.
I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. The day bleeds tonight you fall. And you know I'm here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love.